Este programa narra cenas fortes sobre casos que envolvem extrema violência infantil, não sendo recomendado para pessoas sensíveis e menores de 18 anos. Todas as pessoas citadas tiveram seus nomes retirados de arquivos oficiais e matérias de imprensa. Essa história possui muitos personagens e eventos. Caso você precise de um auxílio para se guiar, visite a enciclopédia do caso no endereço projetohumanos.com.br/leandrobossi. Caso algum dos citados sinta-se incomodado e deseje um direito de resposta, favor enviar um e-mail para contato@projetohumanos.com.br.
Eu sou Ivan Mizanzuki e este é o quinto e último episódio do Prelúdio a Leandro Bossi, uma minissérie que busca explicar um resumo de tudo o que já falamos nas temporadas anteriores, além de apresentarmos coisas novas que serão importantes para a próxima temporada. Sendo este o último episódio do Prelúdio, eu vou agora entrar em algumas questões que são realmente novas e que servirão de base para os desafios da próxima temporada, que já começará na semana que vem, no dia 31 de outubro, quando o primeiro episódio irá ao ar. Explicar essas coisas vai exigir que este episódio seja um pouco maior do que os anteriores, então vamos logo ao que importa. Em janeiro de 2023, após várias conversas pelo WhatsApp, eu finalmente me reunia virtualmente com a família Bossi. O principal responsável por fazer essa conversa acontecer foi Lucas Bossi, o irmão mais novo de Leandro, fruto do segundo casamento de João Bossi.
Oi, Lucas.
Oi, tudo bem?
Tudo bom?
Tudo certo. Finalmente conseguimos falar.
Finalmente, a gente tá agora por voz, né? A gente sempre se fala por mensagem.
É verdade.
Lucas nasceu em abril de 1993, pouco mais de um ano após Leandro ter desaparecido. Ele nunca conheceu o irmão. Mesmo assim, ele acabou assumindo a função de uma espécie de porta-voz da família. É sempre ele que dá entrevistas para a imprensa quando precisam ouvir o lado deles. João Bossi, o pai já falecido, casou-se com sua mãe Roseli no ano de 1987. Na época, ninguém morava em Guaratuba ainda. A mudança de todos ocorreu alguns anos depois, mas eu vou falar sobre isso em detalhes durante a temporada. O casal Roseli e João teve, em 1988, a sua primeira filha, Nelly Stephen Bossi.
Se eu entendi bem, Nelly e Lucas são irmãos?
Isso.
Irmã de Lucas. Mesma mãe, mesmo pai?
Isso. É, eu, a Nelly, somos filhos do João Bossi com a Roseli, a segunda esposa do meu pai.
A Nelly tem quantos anos?
Eu tenho 34.
34. Sei que é indelicado perguntar a idade, mas eu... Aqui tá...
Não, não tem problema.
Lucas tem quantos?
29.
Dos filhos de João e Roseli, faltou nessa reunião a Gabriela, que é a filha mais nova do casal.
Gabriela tem quanto?
Acho que a Gabriela tem 25.
Roseli, a mãe de Lucas e Nelly, foi casada antes. Desse primeiro casamento, teve uma filha, e seu nome é Cristiane. Ela foi enteada de João Bossi e tem um grande carinho por ele. Ela e Leandro se conheciam e tinham a mesma idade. Quem conta isso melhor é a própria Roseli, segunda esposa de João Bossi, que ficou com ele até o fim de sua vida. Ela também participou daquela reunião.
Quando eu fui viver com o João, ela tinha o Ademir e o Leandro pequeno, e eu tinha a Cristiane, né? Daí, eles já eram separados. Daí, ele vivia com a mãe dele, e a Cris vivia comigo, né? Daí, foi um relacionamento, assim, até complicado, porque quando ela viu eu com o João Bossi, ela não gostou, apesar de ela ser separada, né? E o menino ficava com ela, e ela ficava com a gente um pouco. E aí, quando ele sumiu, ele estava na guarda dela, sabe? Já fazia um ano e dois meses que a gente não via ele.
Paulina, a mãe de Leandro, não quis participar dessa reunião. Ela é uma pessoa muito simples, muito fechada, bastante introspectiva e enfrentava alguns problemas pessoais bem graves na época. Em suma, ela não se sentia à vontade. mas em seu lugar estava a Mariane, sua neta, que mora com ela. Mariane é filha de Ademir e ela não podia falar muito na reunião porque estava ocupada.
Tem aí um nenê, pelo jeito, que tá curioso. Seu filho, Mariane? Mariane, você tá com uma amizade com seu filho aí? Ah, tá, tudo bem, que a gente tá ouvindo ele. Mas quantos anos tem?
O menino tem 7 e a menina tem 2.
Ah, tá. E quem tá falando? É a menina ou o menino?
Os dois.
E então, mais adiante da conversa, entrou a última pessoa que esperávamos. Cristiane, filha de Roseli do seu primeiro casamento, enteada de João Bossi. A Cris é a que melhor externava a indignação da família toda nesses 30 anos. E o seu desabafo é importante para entendermos da onde estamos partindo. É o retrato do que tantas confusões assim fizeram com essa família.
Oi, boa noite. Primeiro eu queria pedir desculpa por ter entrado atrasada. É que eu não estava em casa e onde eu estava não estava pegando direito. É uma revolta bem grande. Eu me sinto bem revoltada com toda essa situação, sabe? Porque eu vivenciei diversas vezes o meu padrasto chegando em casa chorando, dizendo que foi atrás do Cicrid, foi para Curitiba, ele se deslocava de ônibus até Curitiba, tentava alguma resposta, e quando ele colocava o pé no setor do Cicrid, ele já percebia que as pessoas se sentiam desconfortáveis quando ele aparecia lá. Porque eles faziam até piadinha. O louco do pai do Leandro Bossi está aqui de novo perguntando. Isso é revoltante. Hoje, eu sendo mãe, eu me dói o meu coração sangra por dentro em saber, em sentir. Hoje eu sinto o que ele sentia e sentiu até o dia que ele morreu. Porque ele percorreu 30 anos da vida dele, 29 anos, desculpa, buscando a verdade, e a verdade estava ali toda a vida na nossa cara, na cara da polícia, e eles fizeram de palhaço, uma palhaçada eles fizeram, eu me sinto dentro de um circo o que aconteceu. A gente sofreu, vivenciou anos fazendo aniversário para o Leandro, e sem sequer imaginar que ele já estava morto há muito tempo. A gente já poderia ter feito esse luto, né? Então a gente sofre hoje o luto, que ainda praticamente eu não sinto o luto, porque eu ainda não vi algo que me diga um papel, não, o Leandro está morto, a ossada que está lá é do Leandro. Foi um equívoco da polícia científica, foi um erro humano, né? E a gente não tem nada disso. Olha quanto tempo eles divulgaram em rede nacional, praticamente, que aquela ossada, há muitos anos encontrada, não era de uma ossada feminina, e sim uma ossada masculina, e sim era de Leandro, mas eles só fizeram aquilo, falaram que iam fazer uma transmissão para a família, não fizeram, nós tivemos que correr atrás para ver a divulgação disso. Vimos a divulgação, eles fizeram aquela merchandagem toda e até agora não deram nenhum retorno para a família. Aonde, quando, como vão entregar essa ossada para a gente fazer um sepultamento digno para ele, né? Até hoje eu me sinto enganada e se sinto palhaça do Cicrid ou da qualquer defensoria pública, não sei mais quem, sabe? Eu só queria que eles tivessem... Então eu ainda não acredito no que eles falaram. Enquanto eles não me provarem aqui, no papel, na ossada, que a gente possa fazer um sepultamento digno para ele, eu não acredito que ele está morto. Enquanto eu não saber realmente a verdade que ele está morto, enquanto eu não pegar um papel e ver que realmente ele foi morto e saber, tentar descobrir quem fez isso, eu não vou morrer em paz, eu vou viver minha vida como meu padrasto. Então isso a gente vivenciou e está vivendo isso ainda, sabe? Tem restícios ainda do caso Leandro ainda. E infelizmente ainda o caso do Leandro está à sombra do Evandro, porque a gente não consegue falar a história do Leandro sem ter que falar a história do Evandro. Sabe, as pessoas não conhecem Leandro Bossi, eles só conhecem a história do Evandro, que foi contada no Google Play. Para eu poder explicar para alguma outra pessoa entender o que aconteceu na minha infância, eu tenho que contar a história de Evandro. E eu fico tão indignada com tudo isso, é uma indignação, eu acho que vai ser eterna, porque, olha, se não fosse você desvendar esses tantos mistérios, porque a justiça ainda não desvendou o mistério, eles só jogaram ao vento, para o ventilador, para a mídia que o Leandro estava morto, mas até agora a gente não recebeu nenhum documento oficial que diga que realmente o Leandro está morto. Me desculpa, senhor. Você é a primeira pessoa que vem em busca da família para tentar entender o que aconteceu. Então, a gente tenta, assim, te passar todo o sentimento que a gente tem, sabe?
Sim, e eu tô aqui para justamente ouvir sabe? E, Cris, eu vou te contar assim, você não precisa acreditar em nada do que eu tô falando, tá bom? Eu entendo que são 30 anos ouvindo informações atravessadas aqui e ali, não vai ser do dia para a noite que isso vai mudar. Tá? O que eu posso te dizer é o seguinte, tá? Se a gente lê o laudo do DNA que foi feito naquela época, em 94, quando saiu o laudo do exame do DNA, ali diz o quê? Estima-se que existe alta probabilidade de ser um corpo feminino, tá? Probabilidade de ser um corpo feminino, ou seja, tá? Não, ele não está dizendo 100% feminino, porque exame de DNA, a gente assiste muita televisão, a gente acha que tipo, aparece numa tela uma barrinha dizendo 99%, tá? Não é assim. Exames de DNA são tipo vidrinhos em que o pessoal bota líquidos e que daí você vai ver por reagentes de cor que está dando ou não. Se alguém espirrou naquele ambiente ou tocou no cotonete e já colocou uma impressão digital e um pouco de gordura da pele ali dentro, já ferrou. Então, por isso que existe tanto falso negativo e falso positivo é tão difícil de acontecer. Se positivou agora em junho de 2022 com a Paulina e com a Ossada, é muito provável que seja, ainda mais por todo o show que eles fizeram ano passado. Eu falei isso agora um pouco antes da crise entrar e eu preciso deixar isso muito claro, Cris, porque para ver se isso te convence um pouquinho do meu estilo de trabalho, do meu método de trabalho e das conclusões que eu cheguei. Ninguém nunca investigou o Leandro porque o caso para eles estava solucionado. Ah, o Leandro foi morto pela seita satânica da Beatriz e da Celina Bage. Foi isso. E quem contou essa história? Foi o Diógenes para o Ministério Público no Paraná. E uma das confissões, entre aspas, que eles conseguiram foi uma do Oswaldo Marcineiro confessando que matou o Leandro. E que matou o Leandro e que jogou o corpo dele na Baía de Guaratuba. Depois que todo mundo foi preso e trazido para Curitiba, esses policiais militares ficaram em Guaratuba mais um tempo ainda investigando, porque eles achavam que podia ter mais gente da seita lá, dessa seita maluca que o Valdir Copete Neves, o capitão da PM na época, acreditava. Então, na cabeça das pessoas, o corpo, durante todos esses anos, o corpo do Leandro estava na Baía de Guaratuba, porque o Diógenes falou, porque o Diógenes é um cara muito inteligente que conseguiu solucionar o caso. Foi isso. E onde é que estava o Leandro esse tempo inteiro? Foi aquela ossada. E isso aqui é o mais bizarro, eu já falei isso em outras entrevistas. Mas se vocês forem parar para pensar, aquela ossada, que era do Leandro, foi encontrada com as roupinhas dele. Fosse feita como a identificação de ossada sempre foi feita, que é com objetos pessoais, já tinha resposta em março de 93, quando foi encontrada.
Paulina reconheceu.
Né? A Paulina chegou a pegar, eu sei, chegou a me arrepiar disso, porque eu lembro de tá entendendo essa história, de ver a matéria, eu até me emociono também, da Paulina pegando a cuequinha que foi encontrada no Matagal e comparando com a cuequinha que ela tinha do Leandro, ela dizia, não, é no mesmo camelô que eu compro. É a mesma, daí fizeram uma comparação de amostra assim, e viram que era, já estava ali a resposta. Só que daí eles decidiram fazer o correto, que foi, vamos confirmar num DNA, só que DNA deu errado. Então é uma história de atrapalhadas e sucessivas, em que, e olha só que loucura, se naquela época tivesse identificado como do Leandro, a ossada, onde é que isso ia bater? Na tal história que o Oswaldo confessou que jogou a ossada na Baía.
A história do Leandro resolveria tudo.
resolveria. Eu dizia assim, não, peraí, que história é essa aqui? Então já resolveria um monte de coisa.
Pra ser bem sincero, Ivan, a nossa história não vendia tanto a capa de jornal. Não vendia tanto jornal. É mais interessante bruxaria, mais interessante quem tem uma família mais abastada, essas coisas assim, essa é a realidade. Nossa história não era muito interessante, já não tinha muitos elementos. Então daí eles pegaram quem tinha, que era o criador das histórias lá, mirabolantes.
Mas eu posso dizer para vocês que vocês têm milhões de pessoas no Brasil inteiro que vão ficar do lado de vocês, que querem ouvir as suas histórias, tá? Que estão interessados em ajudar. Eu tenho muita gente que entra em contato comigo se solidarizando. Tenho certeza absoluta que a partir do momento que isso aqui começar a ser publicado e ir para o ar, vai ter gente também que vai querer falar com vocês, vai querer trazer alguma ajuda também.
Eu achei importante mostrar isso tudo para vocês para evidenciar algo que não apareceu em nenhum jornal da época após o novo DNA. Se muita gente ficou confusa e desconfiada daquela coletiva de imprensa, com a própria família Bossi não foi diferente. Para eles foi até pior, pois eles viveram na pele tudo. Eles viram história de confissão de corpo jogado na Baía de Guaratuba, ossada com roupas de Leandro, que seria uma menina, um falso Leandro vindo de Manaus, Diógenes falando na imprensa que Leandro estava morto depois que viu ele sendo sequestrado no show do Moraes Moreira. Tudo isso está marcado em suas memórias de um jeito que nem eu e nem ninguém é capaz de entender. Então, para alguns deles, era difícil de acreditar nos fatos que começaram a aparecer nos últimos anos. Da inocência dos sete acusados, da inocência de Valentina de Andrade, de que aquela ossada de menina era, na verdade, Leandro Bossi. E se a gente pensa, por um lado, que após o exame de DNA as autoridades teriam mais cuidado com eles, a sensação foi outra. Lembrem-se, essa reunião que eu fiz com eles foi em janeiro de 2023. Já haviam se passado 7 meses da coletiva de imprensa. E foi então que eu descobri algo que aconteceu nos bastidores daquela família.
Me corrija se eu estou errado, Mariane, mas até agora não recebemos a ossada para poder enterrar, tá? Não tem nada ainda. O Sicred simplesmente, desde o dia que visitou a Mariane com a Paulina, contaram para a Paulina que aquele pedacinho de osso era o Leandro, colocaram isso na cabeça dela e até hoje nunca mais entraram em contato. Eles nunca, na verdade, entraram em contato. Há anos atrás, eu é que comecei a entrar em contato com eles por curioso, por inconformado. Eu lembro muito bem, eu ligava para o Sicred, oh, eu sou parente de criança desaparecida. Ah, e quem é a criança desaparecida? Eu falava o meu nome, eles confundiam Lucas Bossi, mas Lucas Bossi não é desaparecido. Eu, não, eu sou irmão do Leandro Bossi. Então, assim, era sempre um despreparo. Ficou por anos aquela manchete, o quadrinho do Leandro, as fotinhos que ficam com as descrições. Eu identifiquei, depois de anos entrando no site, eu identifiquei e percebi, opa, estava dizendo que o Leandro tinha olhos castanhos escuros. Isso há anos. Eu que tive que mandar um e-mail solicitando a retificação daquilo, que vai saber se não está desde 93 aquela informação. Então, tipo, que também não valia de nada, porque agora a gente soube que ele estava morto. Então, tá vendo como a gente foi entrando no meio de um ciclo ali vicioso de erros? E a gente acaba sendo os bobos, né? Porque a gente tá falando uma coisa uma hora e essa coisa, na verdade, não é verdade. E a gente foi na mentira. Ah, é bem complicado. E a gente fica cansado.
Na verdade, eu acho...
Vocês são vítimas.
Além da ossada, eu acho que eles nem entregaram nada também, né? Não sei se a Mariane pode responder.
Essa que está falando é Nelly.
Eu acho que eles não entregaram nada, a questão do DNA, nem nada para dizer realmente que era o Leandro. E você estava falando agora...
Então,
pode falar, Mariane.
Eu entrei em contato com a investigadora que veio aqui e ela falou para mim que ainda estava em Brasília, que tinha mais alguma coisinha que eles ainda iam fazer o DNA para ver se tinha mais alguma coisa dele. Mas que agora é só com a polícia científica que eles iriam entrar em contato comigo.
Quando é que foi esse contato, Mariane?
Então, oficialmente, nós ainda não temos o Leandro como morto, tá vendo? Porque não existe um documento.
Mari, me diz quando que foi esse último contato que você fez com o pessoal do Sicred?
Pois é, agora não sei te dizer, tem que ver no meu WhatsApp.
Mas faz meses...
Ah, sim, eu até cutuquei ela, né, depois que passou isso, Ela falou assim que agora seria com a polícia científica, que eles ainda iriam entrar em contato com a gente.
É porque a gente queria fazer uma espécie de um, né, um enterro, uma coisa simbólica ali.
Óbvio,
mas
óbvio.
Mas até agora não tivemos esse acesso.
Depois dessa reunião, eu entrei em contato com a doutora Patrícia, a delegada do Sicred. Ela me informou que, para enviar o laudo de DNA, alguém da família tinha que mandar um e-mail requisitando o envio, já que ninguém havia enviado nada para eles. O Lucas entrou em contato no mesmo dia. E assim, meses depois da coletiva de imprensa, a família Bossi teve finalmente um documento que mostrava: o exame de DNA foi real. Aquele era mesmo Leandro Bossi. Ainda assim, mesmo já falando comigo que sabia que o irmão estava de fato morto, o Lucas tinha esperanças de que talvez não fosse bem assim. Ele me falou isso em uma outra conversa que tivemos, e nessa conversa eu tirava algumas dúvidas que ele havia me enviado por mensagens no WhatsApp. Então você fala assim, ó, foi dito que haveriam outros fragmentos, ainda não temos a resposta se é por completo do Leandro, mas pergunto porque me vejo como importante saber qual parte do corpo são esses fragmentos. Né? Isso eu já falei para vocês, né, que os fragmentos, na verdade...
É porque eu tava em devaneios, assim, de que um osso de mão não significa que ele morreu.
Sim,
eu tava
sim.
Eu em devaneios
sim.
Desse tipo, assim, sabe?
É, não, mas a ossada... Tá, eu vou falar sobre isso mais para frente, tá? É, infelizmente, não... Uhum. Eu queria poder te dizer...
Não, tudo bem, não tenho problema. Seja sim. O quão... doloroso seja a informação, a gente tem que receber.
E daí você fala aqui, né? O ponto que gostaria de chegar é se a dúvida do corpo enterrado como o de Evandro pode ser 100% descartada como irrelevante, se já foi verificada, pois temos 3 décadas de bagunça como provas encontradas, os ossos que foram testados e comprovados como sendo de Leandro estavam corretamente catalogados? De onde vieram? Veja só, mesmo que tivesse catalogado errado, como deu positivo, é o Leandro.
Sim, só comprova que tá morto.
Tá claro. Morto. Tá. Uhum. Assim, entrando pro teu lado, teu devaneio esperançoso que você levantou antes, só comprova que aquele osso é do Leandro. Ele, sim, você tá certo. Se fosse um pedaço da mão, ele poderia estar vivo. Tá? Mas não, a ossada tinha bastante osso quando ela foi encontrada. Tá?
E isso não teve alteração, né? A catalogação ali desse material foi bem feita.
Não
foi
bem feita.
Eu quero saber assim, ó, o que que garante, Ivan, que esse osso veio de Guaratuba, de 93. Só quero saber isso.
Ah, tá. O que garante, isso dá para garantir, tá? Porque
Tá.
foi colocado...
Só para ter certeza que se foi encontrado em Guaratuba, sabe?
Sim,
Se foi aquela.
isso foi, tá? Porque, assim, daí a gente tá falando de, em 30 anos, teve várias mudanças. Pensa num escritório. Você trabalha com arquitetura. Então, imagina, sei lá, 30 anos para cá, o que era arquitetura 30 anos hoje, né? Como que mudaram os escritórios. Antes era tudo feito na mão, você tinha que usar certos tipos de tipografia diferente, era papel. Sabe, pega um arquiteto que se formou 30 anos atrás, bota ele numa máquina do tempo para hoje, esse cara não consegue trabalhar, né? Porque mudou todo o sistema, mudou os computadores, hoje tem computadores, hoje tem informatizou muita coisa. E mesmo se você pegar alguém, sei lá, 20 anos atrás, que já estava trabalhando com informática, hoje mudou os programas, muda tudo. Então, eu tô te dando esse negócio porque a polícia científica, né, o antigo IML, Instituto de Criminalística, que hoje a polícia científica é o que era o IML e Instituto de Criminalística, é tudo a mesma coisa. Eles, em 30 anos, eles saíram do papel e foram para o computador, e nessa mudança também teve uma série de mudanças de catalogação, de sistemas diferentes que entraram e saíram. Então, a gente está falando de órgão público, que existe licitação, que existe programas que conseguem licitação, outros não. O que que isso influencia? Que o número de catalogação das ossadas naquele ano de 93, 94, hoje já é outro. Tanto é que, se vocês forem ver no laudo de DNA, ele está falando de números que estão no sistema que são datados, se eu não me engano, de 2021. Enquanto que da ossada mesmo, quando ela foi encontrada, era de 93. Por que que não é o mesmo número? Porque, como é um sistema novo, tem que ser inserido pelo ano que ele entra no sistema e não quando foi encontrado. Tá? Então, assim, vai ter lá um número que, sei lá, é 203/21. Significa que é a ossada de número 203 encontrada em 2021. Só que não significa que a ossada foi encontrada em 2021, significa que ela entrou no sistema em 2021. tá?
Entendi.
Então, pelo fato de ter positivo, a gente pode ter certeza que, ok, houve alguma linha aqui de verificação que puxou para que, né, conseguisse identificar que aqueles fragmentos que estavam guardados no cofre do IML eram o Leandro que veio de Guaratuba, né? E daí, sem contar outros elementos também, né? O fato é que a gente saber que aquela ossada foi encontrada com as roupas do Leandro, que foi no mesmo matagal que o Evandro, que era próximo da casa deles, tá? Então, tudo isso tira nossas dúvidas, tá?
Sim,
Tá?
claro.
São respostas
Sim,
duras,
entendi.
mas é o que,
Não, entendi.
né? As perguntas e inquietações do Lucas e de toda a família são importantes. E são importantes que sejam registradas aqui neste podcast, pois é a primeira vez que eles estão sendo ouvidos de fato. Essa segunda conversa com o Lucas foi feita meses após aquela nossa primeira reunião no início de 2023. Nessa época, eu já estava mais inteirado de tudo o que aconteceu e o que pode ter acontecido com a ossada de Leandro Bossi desde que ela foi encontrada em março de 1993. E como eu falei no início do episódio, explicar isso tudo é importante para mostrar da onde que eu estou partindo para essa nova investigação e quais os desafios que ela carrega. Então, precisamos começar do começo. E o começo aqui é a história da ossada e o que sabemos sobre ela. Olhando hoje, sabendo tudo o que sabemos, fica ainda mais claro que todos os elementos pareciam apontar para que a ossada fosse de Leandro. Ela foi encontrada por alguns garotos que brincavam no mesmo matagal que o corpo de Evandro foi encontrado um ano antes, a uma distância estimada entre 200 e 400 metros. Ela estava com as roupas de Leandro Bossi. Eu expliquei isso em detalhes no episódio 36 da temporada O Caso Evandro, mas eu vou retomar alguns fatos daquilo em episódios futuros da temporada. De qualquer forma, ao meu ver, é aqui que entra a grande ironia do caso da ossada. Objetos pessoais encontrados próximos de uma ossada não podem ser suficientes para confirmar a sua identificação. Em casos assim, o procedimento da época era pedir pelas fichas dentárias da pessoa que se acreditava ser a vítima. Desta forma, quando a ossada foi encontrada, a Polícia do Paraná na época pediu ao Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, o antigo INAMPS, de Paranaguá, cidade próxima a Guaratuba, pelas fichas dentárias de Leandro Bossi. Eles retornaram poucos dias depois, afirmando que não conseguiram encontrar nenhum registro dele. Apesar do inquérito de Leandro Bossi correr em Guaratuba, em 1993, ele tinha um delegado designado especialmente para ele. O seu nome era Agenor Salgado Filho, que estava lotado em Curitiba e ia para Guaratuba ocasionalmente para fazer as diligências necessárias. Quando a ossada foi encontrada, ele que se encarregou em tentar fazer a sua identificação. Ele não quis me dar entrevista, mas conversou comigo por telefone, tirou algumas de minhas dúvidas e permitiu que eu publicasse aqui. Enfim, frente à dificuldade da inexistência das fichas dentárias, o Dr. Agenor Salgado Filho decidiu tentar o recurso que foi utilizado no caso Evandro, um exame genético, confrontando o DNA da ossada com os dos pais de Leandro. Quase um ano depois, o resultado veio. Um falso negativo e um comentário dizendo que a ossada poderia ser de uma menina. Esse resumo eu já havia explicado no episódio anterior, mas ele é importante de ser retomado pelo seguinte. Durante todo aquele ano de 1993, o delegado responsável pelo inquérito de Leandro enviou vários ofícios ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal pedindo duas coisas. O laudo de exame de local, que é o documento feito por um perito do Instituto de Criminalística no local em que ocorreu um incidente, e o laudo de exame cadavérico, feito no IML por um médico e um odontolegista. O IML respondia que não poderia enviar o laudo cadavérico porque ainda estavam no aguardo do exame de DNA para confirmar ou não a identidade. Já o Instituto de Criminalística nunca respondeu nada. E quando o exame de DNA com o falso negativo veio no início de 1994, é de se supor que tudo isso caiu como um balde de água fria na cabeça dos investigadores. E eu faço essa suposição por conta de uma coisa muito curiosa do inquérito de Leandro Bossi. Lá, nós temos o resultado do exame de DNA, mas não temos laudo de local, nem laudo de exame cadavérico. Duas peças básicas para fundamentar qualquer investigação desse tipo. E depois que o DNA saiu, ninguém nunca mais cobrou ninguém sobre esses dois documentos. A ossada ficou num limbo. Nunca foi investigada, nunca mais foi questionada. Serviu apenas para alimentar imaginações conspiratórias de todos os lados. Para tornar a coisa ainda mais estranha, a única vez que eu vi o laudo cadavérico feito pelo IML foi uma cópia parcial que existia nos autos do caso Evandro, e não no inquérito de Leandro Bossi, que é onde ele deveria estar. Nessa cópia incompleta, era possível ler descrições dos ossos que foram encontrados, as suas dimensões, algumas considerações mais descritivas em geral, mas nada que chamasse muito a atenção. E não havia nenhuma foto da ossada no IML. O que me interessava mesmo eram fotos da ossada no local em que ela foi encontrada. Quem acompanhou o podcast do caso Evandro sabe que eu sempre tive uma dúvida muito direta sobre ela. Será que ela estava usando as roupas de Leandro Bossi? Ou será que as roupas estavam próximas? Essas fotos do local deveriam estar anexadas no laudo produzido pelo Instituto de Criminalística, que é feito por um perito que vai ao local da ocorrência. Mas, como eu falei há pouco, o Instituto de Criminalística nunca chegou nem a responder aos pedidos do delegado responsável. E por causa disso, nós não sabemos nem dizer exatamente onde que a ossada de Leandro Bossi estava. Os relatos da imprensa da época falam em algo em torno de 200 a 400 metros do local em que Evandro foi encontrado. Mas isso é uma estimativa feita por cima, com base em memórias de alguém que ouviu de alguém. Os locais exatos, que seriam importantes, não sabemos. E então, veio a coletiva de imprensa de junho de 2022 respondendo uma dúvida, mas criando novas perguntas. Como eu falei no episódio passado, desde que eu fiquei sabendo da existência da ossada não identificada em 1993, eu perguntei para a doutora Patrícia, delegada do Sicrid, se ela conseguiria localizá-la, pois eu suspeitava que a suposta menina poderia ser uma vítima do assassino que procuro. A doutora Patrícia não conseguiu me dar entrevista para este podcast, então eu estou falando com base no que eu vi. Eu não sei como ela localizou a ossada de Leandro Bossi, e ela também não me respondeu quando eu a perguntei sobre isso. Eu consultei algumas fontes minhas de dentro da polícia e a história que eu havia ouvido de várias delas era a seguinte. O IML de Curitiba tinha duas sedes, a antiga e a nova. A nova era bem recente, com uma estrutura muito moderna localizada no bairro do Tarumã. Mas a antiga, no centro da cidade, tinha muitas partes que estavam completamente abandonadas. Uma delas seria um lugar apelidado de Chernobyl, dado o nível de abandono e bagunça que se encontrava. Nesse lugar, haveria pilhas de provas de casos antigos como papéis, armas, joias e cofres. Dentro de um desses cofres estaria a ossada de Leandro Bossi. Nesta suposta Chernobyl, o teto estaria inclusive quebrado, estando aberto a toda a chuva que entrasse. Era literalmente uma pilha de entulho, acumulando poeira, água e mofo. E no meio disso, estaria um cofre, onde estaria a ossada de Leandro Bossi. Apesar da informação que eu recebi ser confiável pelas fontes, eu precisava de uma confirmação oficial. Então, em março de 2023, começamos a nos mexer.
Oi, Ivan. Boa tarde. Tudo bem?
Essa que vocês estão ouvindo é a jornalista Natália Filippin. Ela virou meu braço direito durante a produção do caso Leandro Bossi, me auxiliando com pesquisas e apurações durante todo esse ano. Ela já tinha contato com algumas pessoas do IML de Curitiba por conta de matérias que havia feito no passado, quando trabalhava no G1 Paraná. Então, eu escrevi um documento com uma série de perguntas e pedi para que ela entrasse em contato com o IML de Curitiba, tentando obter respostas sobre o que teria acontecido com a ossada durante todos esses anos. Naquela primeira resposta, eles negaram que existisse uma sala apelidada de Chernobyl, assegurando que os fragmentos da ossada de Leandro Bossi estavam bem guardados em um cofre. Nós insistimos, enviamos um novo e-mail com perguntas e questionamos outros pontos que havíamos levantado. Um desses pontos era uma coisa que parecia ter sido dita para a família Bossi na época que a identificação foi feita. Alguém da Polícia Civil do Paraná teria dito para eles que, agora que a identificação havia sido concluída, eles poderiam enterrar os poucos ossos que sobraram da ossada de Leandro. Meses após, a família ainda não havia recebido nenhuma notícia sobre poder enterrar Leandro. Nós questionamos sobre isso e a impressão que eu tive é que nós estávamos fazendo perguntas que eles nem conseguiam entender direito. Então, após questionarmos a primeira leva de resposta deles, eles entraram em contato com a Natália, através de uma mulher chamada Mariana Gevaert.
A Mariana, assessora da Polícia Científica, acabou de me ligar aqui. Ela falou que está tudo centralizado lá, tanto as perguntas que a gente já tinha mandado, que eles responderam, que a gente rebateu com outras perguntas, e que eles estavam analisando e que estavam com as respostas até prontas, mas que acham que a gente não vai entender de maneira completa de novo, assim. Ela sugeriu a gente fazer uma visita no IML, ali do Tarumã, conhecer as dependências e conversar com os diretores, sem gravar, não sendo uma entrevista, sabe? Ela sugeriu um bate-papo para que eles explicassem o DNA, enfim, como acontece tudo aquilo, que a gente pode fazer todas as perguntas que a gente quiser, mas sem gravar.
Além desse pedido de que o primeiro encontro com os diretores não fosse gravado, eles também pediram para que levássemos tudo o que tínhamos do inquérito que fosse relevante para eles. E lá fomos nós. Naquela primeira conversa com os diretores do IML, explicamos tudo. Explicamos como os laudos nunca haviam entrado no inquérito, como a família queria enterrar a ossada, como havia ainda muita confusão e desconfiança em torno da ossada, enfim, o pacote completo. E foi ali que eu comecei a entender um pouco mais do que estava acontecendo. É o seguinte, antigamente, na época dos casos Evandro e Leandro, tínhamos o Instituto de Criminalística, responsável por fazer perícias nos locais de crime, e tínhamos o Instituto Médico Legal, que fazia exames na sua sede. Ambos os órgãos faziam parte da Polícia Civil do Paraná. Mas já no início dos anos 2000, começou um processo de mudança, que só foi ser concluído em 2022, ou seja, é algo bem recente. Essa mudança era a criação de uma nova polícia, a Polícia Científica, que assumiria as funções que antes eram exercidas pelo Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal, além de expandir as suas funções para outras atividades de pesquisa em tudo que fosse relacionado a investigações. Ou seja, hoje, em 2023, não existe mais Instituto de Criminalística ou IML no Paraná. E essa é uma tendência em vários estados do Brasil, cada um com diferenças próprias. Para quem acredita nesse modelo organizacional, a Polícia Científica ficaria livre da influência política que pode existir na Polícia Civil. E com isso, pode produzir laudos e trabalhos mais técnicos do que antigamente. Pelo que eu pude sentir, esse modelo não é muito bem aceito, especialmente por muita gente das antigas, mas parece ser uma tendência nacional. E se querem a minha opinião, me pareceu funcionar bem. Pelo menos neste meu primeiro contato, a Polícia Científica parece ser muito mais fundamentada em extensa pesquisa, desenvolvimento de tecnologias, análises técnicas e investimento em inteligência do que toda aquela pressão que é comum em inquéritos policiais do dia a dia. Mas isso significava um problema sério para a gente. Por ser gente muito nova, tínhamos muita dificuldade em entender protocolos antigos da época dos casos de Guaratuba. E isso significava também que agora, em 2023, toda a polícia científica trabalhava dentro de sistemas e protocolos de classificações muito diferentes daqueles de 30 anos atrás. E essa era só a mudança mais recente. Em todas essas décadas, mesmo nas épocas do Instituto de Criminalística IML, ocorreram várias mudanças de gestão para gestão. É um pesadelo logístico tentar reconstruir e imaginar como eram os procedimentos exatos de tanto tempo atrás. Não havia protocolos escritos e, mesmo que houvesse, não haveria garantia que eles eram seguidos à risca. Boa parte dessa etapa da nossa investigação foi muito focada em conversar com pessoas da época e perguntar basicamente como é que vocês faziam quando situação X acontecia. Isso, claro, se a pessoa estivesse viva, se ela topasse falar e, principalmente, se a memória dela fosse boa. Raramente essas três coisas aconteciam. De qualquer forma, na primeira reunião que tivemos na nova sede da Polícia Científica, fomos recebidos por várias pessoas. Entre elas estava o próprio diretor, o Dr. Luiz Rodrigo Groschok. Eles nos ouviram atentamente, olharam toda a documentação que levamos e se dispuseram a ajudar. E foi já naquela primeira reunião que aprendemos algo muito importante. O que estava guardado no cofre do antigo IML não era a ossada inteira de Leandro Bossi, mas sim fragmentos da ossada. 10 fragmentos, para ser mais exato. Eles eram pedaços de partes da ossada original. Eram pedaços da maxila, mandíbula, clavícula, enfim, várias partes. De acordo com a própria Polícia Científica, em resposta oficial que nos enviou por e-mail, o procedimento de se guardar fragmentos de ossadas era o seguinte, abre aspas. Segundo relatos da época, o procedimento de extração era determinado pelo médico legista, que selecionava os melhores fragmentos de acordo com o estado de preservação de cada ossada. Não existia procedimento padrão, porém, todas as ossadas não identificadas deveriam ter fragmentos coletados e armazenados a fim de evitar a necessidade de exumação. Seu acondicionamento era realizado em embalagens plásticas ou de papel e armazenados em cofres ou salas com acesso restrito. Fecha aspas. Ou seja, a Polícia Científica não possuía a ossada inteira de Leandro Bossi armazenada, apenas fragmentos. E pelo que eu pude levantar, isso era algo até incomum em termos de IMLs no Brasil. O fato de, em 1993, terem o cuidado de coletar e guardar esses fragmentos foi determinante para chegarmos até aqui. E outro fator determinante, como pude também apurar com várias fontes diferentes, foi o fato do Dr. Luiz Rodrigo Groschok ter assumido a direção-geral da Polícia Científica do Paraná em 2019. Todas as fontes com quem conversei foram unânimes em dizer que foi na gestão dele que começou uma arrumação interna, especialmente na antiga sede do IML de Curitiba. Isso significa que, se fosse em gestões passadas, talvez a doutora Patrícia não conseguisse localizar os fragmentos de Leandro Bossi. Nesse sentido, todos nós tivemos sorte. Após serem localizados, os fragmentos passaram por exames primeiro no Paraná, sem sucesso. Por causa disso, através de um acordo nacional para localização e identificação de pessoas desaparecidas, os fragmentos foram enviados para Brasília para serem analisados em laboratórios da Polícia Federal. Só que existe um problema nisso tudo. Extrair DNA de osso, especialmente de ossos mais degradados, é muito complicado. E muitas vezes, vários desses procedimentos resultam na destruição total do fragmento analisado. Foi o que aconteceu com os fragmentos da ossada de Leandro Bossi. Apenas poucos pedaços restaram. E estes, por sua vez, precisam ser mantidos em cofres, tanto em Brasília quanto em Curitiba, para eventual produção de contraprova futura. Esse é um procedimento padrão nos dias de hoje. Esses fragmentos não podem sair da sede da Polícia Científica. Então, sendo este o caso, a informação que a família Bossi aparentemente recebeu de que poderiam enterrar Leandro não seria possível. Leandro provavelmente havia sido enterrado como uma criança indigente, talvez uma menina, em algum cemitério. Mas qual? Tudo o que sabíamos é que o protocolo hoje em dia é enterrar no município em que a pessoa foi encontrada. Nós precisávamos então já nos planejar para visitar o cemitério de Guaratuba, algo que faríamos nos meses seguintes. Mas assim que eu saí daquela primeira reunião com a polícia científica, eu expliquei todas essas coisas para a família Bossi no grupo que temos no WhatsApp. Após algumas mensagens de lamentações e tristezas, a Cristiane, irmã de Leandro, resumiu o sentimento geral na seguinte mensagem. Abre aspas. Lendo, relendo, ouvindo. Coração partido, revivendo e morrendo um pouquinho mais por dentro. Deus queira que eu jamais encontre as respostas certas para não morrer de decepção em saber que Leandro parece não ter existido para o estado do Paraná. Mix de sentimentos, revolta, tristeza, pânico e vontade de não ter vivido tudo isso. E infelizmente questiono Deus o porquê de ter passado e estar passando por tudo isso. Cada vez que revivo tudo isso, me destrói e me maltrata. Me dói na alma. Deus abençoe nós para conseguirmos ter paciência para conviver com esse trauma. Fecha aspas. Após aquele primeiro encontro, foram meses de visitas, conversas e pesquisas. Todos da Polícia Científica do Paraná foram muito solícitos comigo e com a Natália e abriram todas as portas para nós, tanto da sede nova quanto da sede antiga, onde ainda acontecem muitos trabalhos. Pudemos ver arquivos que estavam empoeirados, alguns bem organizados, outros nem tanto, e ter uma noção mais clara das dificuldades da época dos casos de Guaratuba. E logo na segunda reunião com eles, já tivemos uma novidade. Eles haviam encontrado alguns laudos de Leandro Bossi. Em maio de 2023, fomos visitar o antigo IML. Lá fomos recebidos pela Mariana, assessora de imprensa, e a Fabiola Machado, diretora do Museu do IML. Elas nos apresentaram dois documentos originais que encontraram nos arquivos. Primeiro, o laudo cadavérico da ossada. E ali notamos que era praticamente a mesma coisa que estava nos autos do caso Evandro. Eu mostrei isso para o Lucas Bossi em uma de nossas conversas. Deixa eu já abrir aqui, eu vou abrir o meu monitor aqui do lado para você ver tudo. Então aqui, ó. Essa aqui é o laudo de exame cadavérico original, tá bom?
Tá.
Você vê que é a foto, meu. A gente tava com o documento original na mesa. Entendi. E começou a tirar foto. Nossa. Isso aqui não tem foto nenhuma, não tem foto do cadáver, tá?
O que isso fala?
Ah, isso aqui fala, ele é até interessante, porque ele é um bom laudo de ossada, tá? Ossada é uma coisa que o pessoal geralmente trata muito mal, assim, em perícia, principalmente naquela época. Mas ele faz aqui uma descrição bem, ó, a ossada estava em volta de sacos plásticos com restos de terra. Isso aqui provavelmente sacos plásticos que o próprio pessoal tirou lá no local e colocou a ossada dentro, né? Características físicas, terra escura, tarará, fórmula dentária, vídeo anexo laudo odontológico. Daí ele faz a descrição de todos os ossos que encontraram e todas as medições desses ossos, tá? Inclusive, é interessante você ver como, né? Conclusão, as peças ósseas pelas características encontradas e estudadas são humanas, com idade compreendida entre 7 e 8 anos. Segundo o laudo odontológico anexo, o índice Baldoin, que é um índice lá de necrópsia, sugere ser do sexo masculino. Percebe? Então, assim, por esses aqui já tinha muito... Não há indício de ação violenta no material examinado, né? A jurídica da morte é indeterminada porque é uma ossada. Você não tinha como saber, tá?
Se gera a
Então,
morte há
daí.
mais de um ano.
É, daí aqui passa mais de um ano, que daqui já é o laudo de DNA, né? Já aparece que o exame de DNA. E a morte mais de um ano, sim, como você falou. Mas a segunda parte do laudo cadavérico nós não tínhamos. E esse era o segundo documento, o laudo de exame odontológico da ossada. Como sabemos, esse laudo não foi conclusivo na época pela ausência das fichas odontológicas de Leandro. Mas a parte mais importante desse laudo, pelo menos para nós e para a família, é que este documento possuía fotos. E aqui o laudo odontológico, de fato, tá? O laudo odontológico, nos dentes, você consegue identificar mais informações sobre morte e tudo, não foi o caso aqui, tá? Mas o laudo odontológico, se você tivesse as fichas do Leandro, daria para confirmar, tá?
Que
Que é
bom.
ele, né? Então, descrição, tá, daí ele vai fazer aqui, ele tá dizendo quais dentes que tem, quais que não tem, o que que aparece ali e tal. E aqui, o crânio. Tá.
Meu Deus.
Então, isso aqui te dá uma perspectiva do que foi encontrado. Então, eu tô te mostrando isso até porque você diz assim, ah, de repente foi um osso de mão e tudo. Não, a gente tá vendo.
Isso faz toda a diferença, claro.
Tá? Então, eu sei que não é muito legal, mas, enfim. Depois eu te
Sim.
mando, você lê com calma, tá? Não tem.
Tá.
Porque tem mais coisa importante aqui para te falar sobre isso tudo, tá?
Tá bom, tá bom.
Eu temia muito mostrar a foto do crânio para o Lucas. Assim como ele, eu sempre vi fotos de Leandro criança, em cartazes de crianças desaparecidas ou em arquivos familiares e de jornais. Ver o seu crânio foi muito impactante para mim. E eu me senti péssimo por, mais uma vez, destruir o mínimo de esperança que ele poderia ter do irmão ainda estar vivo. Apesar disso, tínhamos conseguido resgatar ao menos uma coisa importante: o laudo de exame cadavérico completo, incluindo as fotos do exame odontológico. Faltava agora algo que eu julgava ser ainda mais importante: o laudo de local. Aquele que o Instituto de Criminalística nunca sequer respondeu ao delegado Agenor, responsável pelo inquérito em 1993. Aqui vai um pouco de contexto sobre como funcionava o Instituto de Criminalística no Paraná no início da década de 90. Havia vários institutos espalhados pelo estado. No litoral, desde a década de 70, os peritos de local saíam da cidade de Paranaguá. Só que, por motivos que nunca ficaram muito claros para a gente, o instituto estava fechado no início da década de 90. Isso significava que, para toda ocorrência que houvesse no litoral e que exigisse um perito, ele teria que se deslocar de Curitiba, o que demoraria entre 1 a 2 horas para chegar lá. Assim como hoje, na época existiam várias especialidades de perícia: peritos de incêndio, peritos de acidente de trânsito, peritos de local de morte. Mas também, assim como hoje, nem sempre essa regra era seguida. E eu já vou explicar isso melhor. O que importa por enquanto é que, na época, todos os peritos eram levados aos locais de ocorrências por uma viatura do Instituto de Criminalística, que era da Polícia Civil. E a Polícia Científica do Paraná guarda até hoje os livros de registros de deslocamentos das viaturas. Nós conferimos o livro. E, para a nossa esperança, encontramos o registro de um deslocamento que batia. Às 9 horas da manhã do dia 4 de março de 1993, uma viatura saiu de Curitiba em direção a Guaratuba. Consta no livro que o perito Hernani estava sendo levado pelo motorista Orlando para a delegacia de polícia de Guaratuba, para atender uma ocorrência de incêndio. Hernani era um perito responsável por casos envolvendo engenharia, então fazia sentido que ele fosse ver uma ocorrência de incêndio. Mas, ao lermos aquilo, a pergunta que ficava era: por que não há menção aqui à achada da ossada nesse livro? Foi então que eu lembrei que, pouco tempo antes de eu ter tido contato com esse livro, eu havia entrevistado essa pessoa aqui.
Meu nome é Antônio Carlos Lipinski, Eu tenho 62 anos e sou perito criminal aposentado, atualmente advogado.
O Dr. Lipinski é um personagem importante e que nunca havia dado entrevista antes. Ele foi o perito que fez o laudo de local da achada do corpo de Evandro, quando ele foi encontrado no dia 11 de abril de 1992. A conversa que eu tive com ele será muito importante para um episódio futuro da temporada do caso Leandro Bossi, mas por hora eu vou focar aqui em outra coisa. Eu queria saber como é que ele acabou sendo chamado para ver o corpo de Evandro, tendo em vista que ele não era um perito de local de morte.
Veja, eu assumi o plantão, a nossa troca de plantão era 8 horas, e o colega que me passou o plantão disse: olha, tem uma fuga de preso que aconteceu lá em Paranaguá. Você vai? É óbvio que eu vou, né? São 8 horas, o plantão é meu, se não for, eu vou ter que ir. E peguei a maleta e já avisei o motorista e fui para a viatura e nos dirigimos para Paranaguá. Acredito que deva ter saído dali em torno de 8h15, 8h30, não mais que isso. E naquela época, uma viagem Curitiba-Paranaguá era questão de 1 hora. Aquele horário, assim, quase não... Naquela época não existia tanto trânsito como tem hoje, né? Existia, mas assim, tipo feriadão, alguma coisa, mas naquele dia não teve. Então, nos deslocamos para lá, foi assim um atendimento rápido, porque a fuga de preso, você constata lá o obstáculo que foi violado, né? Tinha cerrado lá um cadeado. Bem, terminei a coisa ali, acredito que por volta de umas 10 horas estava... Já tinha terminado o exame. No que eu estou lá, o delegado da cidade de Morretes ligou: olha, eu estou com um caso de furto aqui. Já que você está aqui, não quer na tua volta passar? Eu ia ter que passar, porque eu estava voltando de Paranaguá, só entrar ali mais uns 15 quilômetros, já resolvia o problema.
Tudo pelo rádio?
Foi pelo rádio. Não, desculpe. Eles telefonaram na delegacia, porque... Paranaguá é a subdivisão que pega as delegacias do litoral. Uhum. E não sei se o rádio não pegava, o primeiro contato foi telefônico. Tá. Uhum. E daí, bom, terminamos aqui, vamos embora, vamos para lá, depois subimos a Graciosa e voltamos para Curitiba. Tá, beleza, bora. Chegamos lá, também era um furto, numa maternidade lá em Morretes. São coisas assim, porque quando você chega a um atendimento de furto, ele, naquele, é extremamente rápido. Ele, são os detalhes que você tem para ver, eles podem ser ou muitos ou praticamente poucos, né? No caso, eu fiz ali 2 ou 3 lâminas de impressão digital, naquele caso, que era o que tinha, porque, se eu não me engano, foi um equipamento que furtaram, estava numa mesa, mexeram lá e coisa. Bom, e terminei o atendimento, a gente está saindo. Aí ligaram de volta para a delegacia foi até lá. Ó, é o seguinte, tem um encontro de cadáver lá em Paranaguá. Daí,
Guaratuba.
Desculpe, Guaratuba. Tudo bem, né? Então, aí o colega disse: olha, eu tô atendendo um aqui, você pode atender lá, tá? Tudo bem, eu vou atender lá.
Então, retomando, no dia 11 de abril de 1992, o Dr. Lipinski saiu de Curitiba de manhã para atender uma ocorrência em Paranaguá, no litoral. Era uma fuga de presos. Chegando lá, foi chamado para uma outra ocorrência, um furto em uma maternidade na cidade de Morretes, que era ali próximo. Enquanto estava lá, recebeu mais um chamado, o terceiro daquele dia. Dessa vez, para ver um corpo que foi encontrado em Guaratuba. Era o corpo de Evandro. E quando olhamos para o livro de registro de deslocamentos de viaturas daquele dia 11 de abril de 1992, o que encontramos? Apenas que o Dr. Lipinski foi para Paranaguá para verificar uma fuga de presos. Não tem nada de maternidade e muito menos do corpo de Evandro. Isso porque, nós descobrimos, só se registrava o motivo inicial da saída do perito. Na volta, não se completava tudo o que ele acabou fazendo enquanto esteve fora. Então, voltando à alçada de Leandro Bossi. Quando eu vi no livro que o perito Hernani saiu na manhã do dia 4 de março de 93 para verificar um incêndio que havia ocorrido em Guaratuba, a minha conclusão era óbvia. Ele deve ter passado pela mesma coisa que o Lipinski passou. Foi chamado para fazer uma coisa, mas acabou fazendo outras. Eu consegui o contato do perito Hernani, que hoje está aposentado. E para a minha tristeza, ele disse que não foi ele o perito que foi até a ossada encontrada naquele dia em Guaratuba. No livro de deslocamentos de viaturas, não havia mais nenhum registro de movimentações para Guaratuba naquele dia 4 de março de 1993. Tentamos contato com o motorista Orlando, mas ele está com idade avançada e não parece estar muito bem de saúde. E não conseguiu nos responder. Pelo inquérito de Leandro Bossi, eu sei também que houve uma equipe inteira de peritos que foi para aquele matagal alguns dias após a achada da ossada, para fazer um pente fino naquela região. Eu falei com alguns desses peritos, em especial o Dr. Djalma Pires, que foi muito atencioso. Ele se lembrava de terem feito algumas buscas complementares, mas ele foi muito claro. No dia que chegou, a ossada já não estava mais lá. E ele também não sabia dizer quem é que teria ido antes. Nós começamos a desconfiar até que nenhum perito teria ido ao local da ossada e que ela teria sido trazida para Curitiba por uma pessoa qualquer. Talvez alguém de uma funerária, sei lá. Mas isso não fazia sentido, pois no inquérito de Leandro Bossi, o delegado era bem explícito em ofícios feitos no mesmo dia em que ela foi encontrada, dizendo que ele estava à espera de peritos do Instituto de Criminalística para registrá-la. Isso sem contar os insistentes pedidos para que enviassem logo o laudo de local para ele. Em conversa comigo, o Dr. Agenor Salgado Filho, delegado na época, foi taxativo. Em mensagem para mim, ele disse, abre aspas, tenho certeza que o Instituto de Criminalística ou o IML compareceu ao local do achado e removeu a ossada para Curitiba. Fecha aspas. Nós pensamos em todas as possibilidades possíveis. Chegamos a verificar no arquivo da Polícia Científica literalmente todos os laudos de local de morte que foram produzidos em 1993, na esperança de encontrar alguma coisa. Não achamos nada. Pensamos que talvez tivesse sido o IML de Paranaguá que tivesse mandado alguém. Afinal, de repente, por mais que o Instituto de Criminalística de lá estivesse fechado, talvez houvesse algum perito que atendia lá pelo IML. Daí descobrimos que os arquivos do IML da década de 90 em Paranaguá são praticamente inexistentes. Não havia nada, nem mesmo livro de deslocamento de viaturas, nem de entrada e saída de corpos. Procuramos por pessoas que trabalharam lá naquela época na esperança de alguém lembrar de alguma coisa. A maioria já morreu. Quem não morreu, está aposentado. E quem está aposentado, não lembrava de nada. Então me veio um estalo, que era óbvio. Eu pedi para jornalistas que trabalharam comigo em pesquisas de jornais policiais se eles poderiam verificar as matérias de imprensa da semana em que a ossada foi encontrada. E lá, na edição do extinto jornal Diário Popular, do dia 6 de março de 1993, estava uma foto bem grande de um homem segurando um crânio. Era o crânio de Leandro Bossi. Na legenda dela, lia-se, aspas, Roberto, um dos peritos do caso Evandro, agora neste outro. Em uma matéria do dia anterior do mesmo jornal, sem nenhuma foto, lemos a seguinte informação, abre aspas. A partir do momento da localização dos ossos, policiais de Guaratuba solicitaram a presença de peritos do Instituto de Criminalística. Seguiram ainda ontem para o litoral 4 peritos, liderados por Roberto Verbitsky. Fecha aspas. Então, agora, tínhamos o nome de um perito. E não só isso. Tínhamos uma foto dele segurando o crânio no dia e local que Leandro foi encontrado. Eu nunca soube que este perito esteve entre aqueles do caso Evandro. Mas tendo em vista que tanta gente passou por lá, não me parecia algo impossível. Indo mais fundo, encontramos também o livro de registro de entrada da ossada no IML de Curitiba. A ossada foi encontrada no dia 4 de março de 1993, em Guaratuba. No livro do IML, consta que ela deu entrada em Curitiba no dia seguinte, 5 de março, de noite, às 19h30. Nessa ficha de entrada, consta também que ela está acompanhada de 21 fotos e que essas fotos são atribuídas a duas pessoas, Gerson e Roberto. Gerson seria o Dr. Gerson Luiz Laus, que foi o médico legista que fez o exame cadavérico na ossada em Curitiba. E Roberto, portanto, só poderia ser Roberto Verbitsky, o perito que aparecia no jornal segurando o crânio de Leandro Bossi. Quando começamos a procurar pelo perito Roberto, descobrimos que ele já estava aposentado, o que já era esperado. Mas uma coisa que sempre nos falavam também é que não fazia sentido ele ter ido ao local da ossada porque ele era um perito de acidentes de trânsito. Mas já sabendo de como o Dr. Lipinski acabou parando no local do corpo do Evandro, isso não nos parecia ser uma coisa tão improvável. Na época, o que tudo indica, ia ao local da ocorrência o perito mais próximo que estivesse disponível. Então, finalmente, eu consegui o contato com o perito aposentado Roberto Verbitsky. Ele não quis me dar entrevista, então eu vou falar apenas o que ele me disse por mensagens. Primeiro de tudo, ele afirmava que lembra pouco desse caso e que não queria mais mexer com isso. Ele confirmou que era ele na foto da matéria do Diário Popular, mas negou que teria liderado uma equipe de peritos. Disse apenas que foi lá como auxiliar do perito Djalma Pires, que, como eu falei há pouco em entrevista para mim, disse que foi para lá apenas dias após a ossada ter sido encontrada para fazer um pente fino no local. O perito Roberto também disse que, desde que se aposentou, passou uma borracha em tudo. Não lembra detalhes e não queria falar. Que deixou bem claro que não produziu nenhum laudo e nem tirou fotos. E foi isso. Então, após nossas extensas procuras e todas as verificações possíveis, a nossa conclusão é que o mais provável é que não exista nenhum laudo de local da ossada de Leandro Bossi. E se não existe laudo de local, também não existem fotos. O que pudemos levantar é que o perito Roberto tem casa em Guaratuba há muitos anos. Muito provavelmente, ele estava na cidade quando a ossada foi encontrada. Deve ter sido chamado informalmente para auxiliar e o jornal fotografou. Talvez tenha tirado algumas fotos, talvez não. Pode ser que as fotos que constam no livro de entrada da ossada no IML tenham sido tiradas apenas pelo médico legista, mas eu acho isso pouco provável, pois o exame nem tinha acontecido ainda. Enfim, eu não sei explicar o que aconteceu. Os protocolos dessa época não são claros. Na melhor das hipóteses, eu acho que um ficou esperando o outro fazer um laudo e ninguém fez nada. E isso explicaria o motivo do Instituto de Criminalística nunca ter respondido nenhum dos insistentes pedidos do delegado Agenor Salgado Filho na época. O que eu sei é que nós reviramos todos os arquivos da Polícia Científica e não encontramos nada. Nem laudo, nem rascunho de laudo, nem negativos de foto. Tudo o que sabemos é o que existe nos documentos que eu citei e nas matérias de jornal da época. E nada disso se encaixa. Isso por si só já foi frustrante. Mas paralelo a tudo isso, eu estava atrás de uma outra coisa também. A ossada de Leandro Bossi. A partir do momento que entendemos que o exame de DNA foi feito com fragmentos, nós passamos a procurar pela ossada. Afinal, a família Bossi tinha interesse em enterrá-la. Nosso primeiro passo foi conferir o arquivo das fichas de sepultamento que estão guardadas no antigo IML de Curitiba. Muitas já se perderam com o tempo. E nas que pudemos consultar, não encontramos nada. Fomos informados então que o protocolo hoje em dia é de devolver o corpo ou ossada não identificado para o município de origem. Então, eu e a Natália fomos para Guaratuba e visitamos os dois cemitérios que existem lá. Tivemos acesso a todas as fichas de sepultamento e passamos a procurar. O que procurávamos era uma ossada de criança, talvez uma menina, sem identificação. Para isso, nós tínhamos que nos colocar na época. Quando é que essa ossada foi enterrada lá? Teria sido em 1993, logo após os fragmentos terem sido extraídos e guardados? Em 1994, após o resultado do exame de DNA como falso negativo? Ou depois disso? Quanto tempo ficava no antigo IML uma ossada não identificada? Para variar, não havia protocolo claro na época. A resposta que ouvimos de uma pessoa das antigas é que a ossada poderia ficar lá por tempo indeterminado. Então, eu e a Natália olhamos todas as fichas de sepultamento da década de 90 em Guaratuba, uma a uma, procurando por uma criança não identificada. Não achamos nada. Voltando para Curitiba, eu decidi conversar com o Dr. Francisco Moraes e Silva, que foi diretor do IML por muitos anos. Ele havia já me concedido algumas entrevistas para a produção dessa próxima temporada, e eu vou falar sobre isso mais para frente. Desde o meu primeiro contato, ele foi muito prestativo. Na mensagem que enviei para ele, eu perguntei se por acaso ele lembrava onde é que corpos não identificados eram enterrados na década de 90. E em uma conversa que eu tive com Lucas Bossi, eu expliquei tudo o que pudemos levantar. Então, assim, essa ossada pode ter sido enterrada em 93, 94, 95, 96, a gente não sabe quando que foi. Pode ter sido em 2007, eu não sei. A gente não tem. A gente começou a olhar todas as fichas de permissão para sepultamento. Existe isso. Não encontramos nada e descobrimos que tem muitas que se perderam na década de 90 também. Tá? Na polícia científica atual. Então, daí eu perguntei para o doutor Francisco, que foi diretor do IML por muitos anos ali na década de 90, perguntei, doutor Francisco, se tivesse uma ossada de um indigente para ser enterrado na década de 90, onde ele seria enterrado? Daí ele falou, no cemitério do Santa Cândida. Cemitério do Santa Cândida, aqui em Curitiba. Fomos para o cemitério do Santa Cândida. Daí, Lucas, cemitério do Santa Cândida é assim, tem livros gigantescos de todos os corpos que entraram lá que não tem muito padrão. Hoje em dia é tudo padronizado, mas na época era tudo feito à mão. Tarará. A gente deu uma olhada por cima para procurar corpo de criança não identificado, que fosse da década de 90, que tivesse vindo do IML, não achamos. Pode ser que tenha alguma coisa, seria interessante fazer essa busca mais aprofundada. Só que a gente acabou não gastando muito tempo nisso, porque daí veio uma informação que era a seguinte. O cemitério do Santa Cândida, ele é um cemitério bem grande e que tem uma área de gramado bem extensa lá embaixo. Em algum momento dos anos 2000, provavelmente, essa área de cemitério ali embaixo foi interrompida. Foi falar, não pode mais enterrar mais nada aqui porque está passando, sei lá, tá, negócio de lençol freático, tinha alguma coisa
assim. Coisa ambiental,
Coisa ambiental, questões ambientais, tá? Aqui está proibido de enterrar mais, tá? Parece que só voltaram a enterrar depois da Covid-19, só que daí fizeram túmulos altos, assim, né? Fizeram gavetas, né? Mas assim, para não estar mais enterrado na terra. Porque como é que é indigente? E esse é o ponto. Esse era o ponto onde os indigentes eram enterrados, tá? Era basicamente um buraco na terra, com um pouco, uma demarcação em tijolo, assim, bem pequenininho. Tem algumas fotos aqui para te mostrar depois, tá? E é colocado depois ali em cima. Só que esses túmulos, como eram não identificados, eles não tinham. Eles tinham uma plaquinha de numeração que era muito frágil. Todos se perderam. Então nenhum túmulo está gravado. A gente não tem mapa dos túmulos da época. A gente não tem a numeração para poder bater. Então, mesmo que a gente encontre assim. Ah, está aqui uma criança não identificada enterrada em 1997, que veio do IML, muito provavelmente é o Leandro. Está no túmulo 632. A numeração não era padronizada, era tipo, à medida que vai entrando, vai colocando. Não tem mapa. Então, você não sabe qual que é. Então, eu vou te mostrar a foto do cemitério para você entender o que eu estou te falando. Aqui. Isso aqui são os livros que eu te falei, tá? Uhum. Para você ter uma noção, assim. Neste momento, eu mostro para o Lucas uma foto de um livro enorme, com centenas de linhas, todas escritas à mão, descrevendo as pessoas que estão sendo enterradas lá em determinado período. Não é dos livros mais fáceis de manusear.
Uhum.
Então, você tem que ficar lendo página de página procurando alguma coisa.
Sim.
Os túmulos são assim. A foto que estou mostrando para o Lucas é de um grande gramado irregular, em que há alguns tijolos saindo de dentro da terra. Esses são os túmulos de anônimos que já foram engolidos pela grama.
Nossa, não tem nada.
Nada. Aqui é uma visão um pouco mais ampla do campo
Sim,
que você
como é
conhece.
que vai? Meu
Aqui é um pouco
Deus.
mais, só para você entender. Aqui são as gavetas novas que eles montaram numa parte mais elevada durante a Covid, porque daí começou a entrar muito corpo, né? Ó, tem túmulos que são assim. Aqui é um túmulo também. Você consegue notar pelo gaspeador
Nossa.
máximo. Mas percebe, tem lugar assim que a terra já subiu, você não vê mais nada. Então é muito provável que Leandro esteja nesse cemitério, nessa área que eu acabei de te mostrar. Mas a gente não tem como dizer onde.
Sim,
Tá?
entendi. Entendi. Nossa, que coisa séria, meu Deus do céu. Ai, podia ter sido tão diferente, Van, né?
Podia.
Minha Nossa Senhora, existia. Ai, meu Deus do céu. É horrível pensar o que poderia ter acontecido, as possibilidades. Meu Deus, meu Deus.
Era ter olhado com mais atenção, a sua ossada, era ter cuidado melhor, era ter olhado. Não, gente, peraí, talvez esse exame de DNA, o próprio Lauro tá falando que é falso, tem que tomar cuidado. Vamos tomar cuidado aqui, cuida bem disso, abre um inquérito novo, guarda essa ossada. Infelizmente. Daí você começa a pensar, né? O volume de trabalho que esses lugares têm, é todo dia entrando muito corpo, é um caso de
Lógico.
hora depois do outro, sabe? A gente
Lógico,
entende,
lógico.
mas como família de vítima, né? Como pessoa que se interessa por essas pessoas, a gente é muito ruim sentir, né, que você é só mais um, né?
Sim, exatamente. Quando você começa a filtrar e analisar caso a caso, né? Particularidade, e você vai olhar ali que começa a reparar em tudo, né? É fogo, é horrível pensar em tudo isso daí. Todos os erros, as faltas de. Você vê como um simples fato de não anotar quem era o perito na época, ou não pedir para essa pessoa fazer um trabalho assim bem específico. O tanto de transtorno que isso causa é horrível. Que agora a gente está precisando de uma informação que a pessoa às vezes só não fez porque ficou com preguiça aquele dia, porque ele achou que era irrelevante.
Após todos os nossos contatos com a polícia científica, nós fizemos uma lista de perguntas bem específicas sobre todos os assuntos que abordei neste episódio. No post da enciclopédia deste episódio, eu vou postar as respostas oficiais que eles nos enviaram, inclusive contendo detalhes sobre todos os procedimentos tentados na extração do DNA dos fragmentos da ossada de Leandro Bossi e as dificuldades desses procedimentos. Entre outros assuntos que podem ser de interesse público. Mas aqui, neste momento, eu vou ler as respostas referentes às perguntas da localização da ossada de Leandro Bossi, já que é o que encerra essa questão de uma vez, pelo menos por enquanto. Abre aspas. Não foram encontradas informações sobre o fato da ossada ter sido enterrada como indigente no cemitério do Santa Cândida, em Curitiba. A polícia científica não tem gestão ou informações sobre o serviço funerário ou cemitérios. Como o caso ocorreu na década de 90, haja vista o lapso temporal decorrido, torna-se difícil à atual administração obter dados confiáveis sobre este eventual processo de inumação da ossada. À época, os registros eram manuscritos. As exigências legais relacionadas à cadeia de custódia eram diferentes e a instituição possuía outra estrutura organizacional e hierárquica. Atualmente, seguimos a Lei Estadual 19.362 de 2017, normativa que dispõe sobre a inumação de cadáveres humanos identificados e não reclamados e dos não identificados sob a custódia da Polícia Científica do Paraná. Fecha aspas. Em outras palavras, a ossada de Leandro Bossi se perdeu. A família Bossi não terá como enterrá-lo. e sequer é possível saber qual o seu túmulo exato no cemitério do Santa Cândida para prestar homenagens. Isso se Leandro realmente estiver enterrado lá. E quando eu penso nisso, eu lembro da campanha que a família Bossi lançou nas redes sociais após a exibição da série O Caso Evandro no Globoplay. Onde está Leandro Bossi? Essa pergunta ganhou um novo sentido, que talvez seja ainda mais triste. Afinal, até na sua morte, Leandro parece ser a criança que nunca ninguém olhou com atenção, cujo inquérito pareceu servir sempre como um apêndice para outras coisas, seja para incriminar os 7 inocentes do caso Evandro, seja para investigar Valentina. E antes mesmo de eu levantar todas as informações, uma coisa ficou clara para mim após a coletiva de imprensa sobre o exame de DNA. Mais uma vez, ninguém ia investigar esse caso, mesmo após uma informação tão importante ter surgido. Uma informação que mudava tudo, e talvez fosse uma chave importante nesse mistério. Então, eu achei que não custava tentar. A família Bossi aceitou que eu investigasse, e cá estamos nós. Portanto, esqueçam bruxas, esqueçam Bahia de Guaratuba, esqueçam Valentina, Pais de Santo, seita satânica ou qualquer bobagem do tipo. Esqueçam conspirações sobre aqueles não serem os seus corpos. Chegou a hora de olharmos para os fatos. Chegou a hora de voltar para Guaratuba e procurar o assassino de Leandro e Evandro. É o que faremos a partir do primeiro episódio do caso Leandro Bossi, que irá ao ar já na próxima terça-feira, dia 31 de outubro. Eu sou Ivan Mizanzuki e espero te encontrar lá. Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling criado e produzido por mim, Ivan Mizanzuki. Essa temporada é um podcast Globoplay produzido pelo Estúdio 42 e com a colaboração de várias pessoas. Aqui vão os nomes de algumas delas. Roteiro, narração e direção por mim, Ivan Mizanzuki. Pesquisa e apuração, Natália Filippin. A edição ficou por conta de Luan Alencar, da Maremoto Podcasts. Trilha sonora composta por Felipe Aires. Marina Sequinel é a responsável pelas decupagens, transcrições e produção da enciclopédia sobre o caso. A professora e pesquisadora Elisa Cruz, que também é defensora pública, foi a responsável por auxiliar na catalogação dos autos de processos e também tirar dúvidas legais. Breno Antunes, Mavi Brusamolim e Raíssa Micheluzzi auxiliaram nas pesquisas por matérias em jornais impressos. Aniele Casagrande resolveu todos os inúmeros pepinos no site projetohumanos.com.br, que eu recomendo que você visite para ter acesso a mais informações. A arte da temporada foi produzida pela equipe de arte do Globoplay. E falando em Globo, aqui vai a lista de pessoas que tornaram essa temporada possível. Equipe Estratégia Cross, Leonardo Relau. Especialista de Estratégia Cross, Álvaro Danizini e Daniele Guedes. Gerente de Estratégia Cross, Gabriela Trigueiro. Head de Portfólio, Governança e Social, Eliseu Barreira. Equipe Marketing, Ana Santos Coelho. Coordenadora de Marketing, Cristina Rabassa. Gerente de Marketing, Silvia Marques. Equipe de Criação, Juan Gonçalves. Gerente de Criação, João Ribeiro. Head de Marketing, Thiago Lessa. Head de Globoplay, Tereza Pena. Equipe de Gestão Executiva de Produção, Graciele Oliveira e William de Abreu. Coordenação de Gestão Executiva da Produção, Patrícia Santos. Gerência de Gestão Executiva da Produção, Renata Gentil. Head de Gestão Executiva da Produção, Clarissa Ked. Equipe de Conteúdo, Vanessa Tess e Marcelo Sobata. Head de Conteúdo de Podcasts, Patrícia Koslinski. Diretora de Gestão de Conteúdo, Tatiana Costa. Diretor-Geral de Produtos Digitais e Canais Pagos, Eric Bretas. Até a próxima.
Esse podcast é uma produção Estúdio 42.